A Rádio Câmara apresenta Fator de Risco, uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins.
Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre a automedicação e o nosso convidado é o farmacêutico Tiago Faria, que é professor de farmacologia e interações medicamentosas nos cursos de enfermagem e farmácia da Faculdade Unieuro. Ele é também farmacêutico e clínico industrial, além de professor da Farmácia Escola do Lago Norte, em Brasília. Doutor Tiago, tudo bem?
Tudo bom, Humberto.
Doutor Tiago, a gente está falando de automedicação, mas todo mundo tem aquela receita para resolver algum problema em casa, que já deu certo com ele, que ele passa para outra pessoa com base na, vamos dizer assim, naquele diagnóstico que ele improvisa ali. Isso é muito comum, né, doutor Tiago?
Bom, é verdade. Então, baseado em experiências pessoais, né, as pessoas têm as receitas caseiras, né, isso é bastante costumeiro, né, no nosso país. Isso é uma cultura que ela já vem de muito tempo. Mas, assim, tudo depende da condição do paciente. Então, as pessoas que não têm grandes problemas, essas pequenas práticas, essa chamada automedicação mais branda, ela geralmente não acarreta tantos problemas. Agora, aquelas pessoas que realmente sofrem de patologias mais importantes, né, doenças crônicas, não transmissíveis, então esse público, né, esse público a gente fica com certo receio, porque realmente, nesse caso, o medicamento, ele, além de trazer benefícios, que todo mundo sempre costuma ver, né, os benefícios que o medicamento traz, mas o que as pessoas precisam saber é que o medicamento usado de forma incorreta, ou se a pessoa não tiver indicação para usar o medicamento, né, ele pode trazer também malefícios, né, eventos adversos, né, efeitos colaterais graves, que inclusive podem agravar a moléstia, né, o estado em que a pessoa se encontra.
Doutor Tiago, inclusive porque muitas vezes o remédio usado de maneira errada, ele acaba mascarando o sintoma da doença que está de fato instalada, né?
É possível. O que as pessoas precisam saber é que todo medicamento, ele sempre vai apresentar algum efeito adverso, né? Não existe medicamento, seja ele industrializado, seja ele medicamento natural, isento de efeitos colaterais. Agora, muitas pessoas às vezes se perguntam assim, poxa, mas eu nunca senti nada, eu nunca tive problema em usar esse produto, né? Que bom que a pessoa ainda não teve, o problema não se manifestou. Agora, o efeito adverso, ele às vezes ele é muito brando, passa desapercebido. Da mesma forma, nós temos efeitos adversos graves e intoxicações graves também com essa prática.
Doutor Tiago, e muitas vezes a pessoa que toma um remédio e dá certo com ela, passa para uma outra pessoa que pode ter uma alergia, por exemplo. Eu conheci pessoa que tinha alergia à aspirina, que é uma coisa banal, simples. Quer dizer, não é? A pessoa não pode avaliar, de fato, se aquela outra pessoa não tem uma sensibilidade ao medicamento, né?
Perfeito. Uma experiência pessoal bem-sucedida, ela não significa que a outra pessoa, ela também, né, vai ser beneficiada. Primeiro, porque nós não sabemos o que a segunda pessoa tem, né? Então, muitas vezes, a pessoa, ela fala, olha, eu tive isso aí, né? Eu tomei tal medicamento e eu fiquei bem. Mas realmente é necessário um diagnóstico, é necessário saber de fato se a outra pessoa também apresenta o mesmo problema. E as alergias, infelizmente, né, alergia a medicamentos, nós só vamos saber no momento em que a pessoa entrar em contato com o medicamento, né? Então, existe um risco em se tomar medicamento? Existe.
Doutor Tiago, isso sem falar naquelas pessoas que já estão tomando uma medicação, por exemplo, para pressão alta ou diabetes, um remédio de uso constante ou até um remédio de uso eventual e ficam gripadas ou alguma coisa assim e acabam juntando um remédio a outro, um antibiótico a outro, e sem ter noção nenhuma do que está de fato acontecendo, né? Essa interação medicamentosa que o senhor ministra aí nas suas aulas, ela é bastante complicada, né?
Felizmente, a maior parte das interações medicamentosas, elas até podem ser previsíveis. Só que uma pessoa que faz uso de um medicamento constante, né, quando ela vai introduzir aí um ou mais medicamentos, né, de uso esporádico, é sempre bom, né, que essa pessoa procure orientação, né, de um profissional que entenda de medicamentos, um profissional qualificado. Então, que ela recorra ao seu médico ou a algum farmacêutico que tenha competência para acompanhar essa pessoa e entrar em contato também, juntamente com o médico, fazer um trabalho de parceria, né, para que se evite realmente esses problemas.
Doutor Tiago, a gente fala sempre em remédio, pensa na chamada medicina alopática, mas os fitoterápicos também podem ter interações importantes, né?
Podem. O fato do medicamento ser fitoterápico, né, dele ser um medicamento derivado de plantas, não significa que ele não possa trazer benefícios e malefícios, né? Então, nós sabemos que as plantas, hoje, elas são uma grande fonte, né, de princípios ativos. E é importante que a pessoa também seja orientada quanto à fitoterapia, né? A planta que ela esteja utilizando, porque realmente as plantas, elas são fontes de princípios ativos. E da mesma forma, isso é uma faca de dois gumes, né? Da mesma forma que isso pode beneficiar a pessoa, nós também temos alguns problemas, algumas intoxicações graves, né? Dependendo da planta. Então, nem aquele velho jargão, né? Que nós estamos acostumados, né? Há muito tempo, se é natural, não tem contraindicação, não tem problema. Isso não procede. Hoje em dia, nós sabemos que as plantas, elas são verdadeiras fontes, né, de princípios ativos e podem trazer, ao mesmo tempo, benefícios e também malefícios.
Doutor Tiago, eu estava pesquisando e vi que os campeões, vamos dizer assim, de automedicação são os analgésicos, os antitérmicos, anti-inflamatórios e até descongestionante nasal, que em princípio as pessoas pensam que não provoca problema nenhum se tomados em excesso ou misturados entre si. Isso não é bem verdade, né?
Não, isso não é bem verdade. Esses medicamentos, né, alguns desses medicamentos são chamados medicamentos de venda livre. São medicamentos que realmente a incidência de efeitos adversos pode ser pequena, mas tudo vai depender da condição do paciente. Então nós precisamos saber qual é a patologia que o paciente possui, ou se ele possui várias comorbidades, né, várias patologias ao mesmo tempo, se ele já utiliza outros medicamentos, o estilo de vida daquele paciente. Então, o fato do medicamento muitas vezes ser de venda livre não isenta o medicamento de apresentar efeitos adversos. Então, como que as pessoas podem evitar, né, problemas com o uso desses produtos? Realmente elas precisam procurar o profissional, né, capacitado, profissional habilitado a dar essa orientação, a dar essa contribuição para o paciente, né? Então, dessa forma, as pessoas vão conseguir evitar, né, os problemas em medicamentos inofensivos, né? Como você mesmo já tinha falado, que medicamentos que as pessoas pensam que são inofensivos, uma simples aspirina, por exemplo. Poxa, que mal uma aspirina pode me fazer? A princípio, a aspirina, se você for sadio, né, a aspirina pode não te causar malefício algum. No entanto, né, se você estiver desenvolvendo uma dengue hemorrágica, a aspirina ela pode piorar o quadro hemorrágico, né, do paciente e até, quem sabe, levá-lo até uma condição de óbito, como alguns casos pode ocorrer.
Doutor Tiago, o que o senhor está falando é muito importante porque, por exemplo, uma pessoa pode ter febre, vamos dizer assim, durante 20 anos, em que ela resolve com o mesmo remédio, no Isso. caso aí o ácido acetil salicílico.
Exato.
De repente chega uma doença nova, que é a dengue, que a gente vai ter que conviver, infelizmente, com ela por muito tempo aqui no país, e a mesma febre ele adota o ácido como solução e acaba provocando um quadro bem mais grave da doença, né?
Exatamente. Então, a febre é um sintoma muito inespecífico. Nós temos várias condições clínicas que podem proporcionar febre. Normalmente, a febre é causada por processos inflamatórios e processos também infecciosos. No caso de um início de uma dengue, né, o que o paciente normalmente ele vai procurar? Ele vai procurar um medicamento antitérmico. E a aspirina, o ácido acetil salicílico, possui essas propriedades analgésicas e antitérmicas. No entanto, é um medicamento que possui propriedades antiagregante plaquetárias, ou seja, ele dificulta, né, a coagulação em casos de eventos hemorrágicos. Então, é importante as pessoas estarem buscando informação, estarem buscando aí orientação, né, de profissionais que realmente compreendam, né, que entendam, que tenham competência para orientar no aspecto farmacológico, né, sobre o uso desse medicamento.
Está ótimo, doutor Tiago. Nós vamos agora a um breve intervalo. Em seguida, vamos saber do professor de farmacologia, Tiago Faria, sobre os riscos de aceitar indicação de remédios de quem pensa que entende do assunto. A gente volta já.
A Rádio Câmara está apresentando Fator de Risco.